Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesias. No dia de hoje, que é um oferecimento do nosso curso de oratória criativa, cujo encontro vai ser nos dias 11, 12 e 13 de março, às 21 horas, você pode se inscrever em qualquer link que aparecer aí onde você assiste a este podcast ou ouve. No dia de hoje eu vou conversar com o médico, psiquiatra e maior terapeuta de casais do Brasil, Jorge Rodrigues. Ele faz um trabalho importante na internet de conscientização da maneira de as pessoas se relacionarem de forma saudável. Dr. Jorge Rodrigues, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, meu caro. Obrigado. Prazer é aí. Gigante. Muito bom estar aqui.
Muito obrigado. Jorge, seguinte.
Diga.
Trair ou não trair, eis a questão. Na verdade é o seguinte, não é nem trair ou não trair. Você lida diariamente com perguntas ligadas à traição. Como lidar? Aliás, antes de como lidar, por que uma traição ocorre?
Boa. Traição é uma... A coisa que eu mais escuto, e esse é disparadamente o principal comentário que as pessoas colocam nas redes sociais, enfim, no consultório, é que traição é falta de caráter. E de fato está correto. A questão é o que é caráter. Essa é uma dessas palavras que a gente usa de uma forma muito banalizada. Ah, é falta de caráter, tá? E o que seria exatamente esse caráter? Ou seja, dá pra substituir? Dá pra trocar? Dá pra acrescentar esse caráter? Dá pra ele ser melhorado? O que, que é caráter? E as pessoas vão tergiversar e não vão conseguir responder. Essa que é a verdade. Na maioria das vezes, o que, que é caráter? É a questão de valores. Não, valores são valores. O que, que é caráter? No fundo, no fundo, o que leva a uma traição... O mau caráter é um destes fatores, mas tem alguns outros fatores envolvidos. Caráter, se a gente for tentar analisar o cerne dessa questão, eu sempre analiso assim. Sócrates, ele dividia o ser humano em... Ele tricotomizava o ser humano, né? Digamos assim. Ele dizia que ele tinha uma espécie de estômago de bode, um coração de leão e uma cabeça de homem. Essa divisão tripartite, São Paulo passa por ela. Ele chama de corpo, alma e espírito. Tomás de Aquino, já na Idade Média, ele vai dizer que nós temos um inconsciente, uma vontade e uma inteligência. E o próprio Dr. Freud, na modernidade, vai chamar de id, ego e superego. O que, que eles estão tentando mostrar? Estão dizendo que existe algo em nós que nos puxa para baixo. Que é onde estão as nossas disposições da carne, digamos assim. É onde estão as nossas sensações, sentimentos, emoções, tudo aquilo que pode ser traduzido num neurotransmissor. Digamos assim. Ou seja, são coisas que nos puxam para baixo. Aquilo que está na nossa formação mais primitiva, está no nosso inconsciente. E existe uma outra parte dentro de nós que é consciente, que é inteligente, que é racional, que racionaliza o processo. E no meio dos dois tem uma vontade que fica tentando se organizar, ora para baixo, ora para cima. É mais ou menos assim, quando a gente vai acordar, o despertador toca de manhã, né? Sei lá, 6 horas da manhã toca o despertador, e aí você abre só meio olho assim, ainda meio sonolento, e vem um pensamento que você não controla. Um pensamento fala, eu mereço mais 10 minutos. Esse pensamento, ele brota de algum lugar da qual você não consegue explicar por que ele veio. Às vezes você nem queria ter pensado aquilo, mas ele aparece dentro de você. Mais 10 minutos eu mereço. E aí agora você tem que racionalizar e combater a si mesmo. Fala, não, não podemos. Mais 10 minutos eu vou atrasar meu café da manhã, não vou conseguir fazer as coisas de manhã da forma como eu deveria, vou chegar atrasado no trabalho, vou tomar uma bronca, vai dar errado. Ou seja, eu preciso racionalizar o processo e combater-me a mim mesmo. Tô de dieta. Ah, tô tentando seguir uma dieta, emagrecer e tudo mais. Chega em casa, tá lá aquela bacia de pão de queijo, quentinho, com café recém-passado. Você olha pra aquele negócio e fala assim, eu mereço um pão de queijo. Eu tô fazendo dieta, tô me esforçando. Esse pensamento, eu mereço, eu quero, eu posso, é um pensamento que brota de um lugar da qual eu não controlo. Ele é do inconsciente. Então ele vem, e aí você precisa racionalizar o processo. Fala, não, mas a gente tá de dieta. Se você comer o pão de queijo agora, você vai quebrar uma série de esforços que você vem fazendo. Você vai ficar fraco, você não vai conseguir voltar pra dieta de novo. Ou você vai perder aquele esforço que você fez a manhã toda tentando poupar uma caloria. E aí você consegue fazer a sua vontade se inclinar à consciência. Por que eu tô falando isso? Porque o inconsciente é exatamente aquilo que vai estar guardado num lugar chamado caráter. E a nossa consciência vai estar guardada num lugar chamado personalidade. É como se caráter é aquilo que é característico qualquer ser humano faria isso. Estou olhando o ser humano como se fosse uma espécie de bicho. Por isso que o que a gente vai olhar aqui seria a antropologia humana. Ou seja, como é que os homens agem? Você já viu aquelas histórias do tipo... Ah, de energia masculina, homem é assim, ah, porque o símbolo do homem é assado, ah, porque mulher tem que ser feminina, porque o homem tem que ser masculino. Essas ideias todas, elas fazem sentido, só que sobre uma certa nuance humana, que é essa questão do caráter, essa parte baixa do ser humano, né? Ou seja, os homens, eles têm um jeito homem de ser, característico, caracterológico. Isso não quer dizer que todo homem será daquela maneira. Porque há algo neste homem, em cada um de nós, que é personalizado, que é próprio, que é pessoal. Isso que é personalizado e pessoal vem da minha inteligência, está ancorado na minha inteligência. Aquilo que é meio caracterológico, meio uniforme, está no meu caráter. Bom, o que eu quero dizer com isso? Por que uma pessoa trai? Você imagina que o caráter humano, ele tem várias facetas, ou seja, o inconsciente humano tem várias facetas, várias origens, a própria psicologia ela nasce para tentar analisar esse inconsciente. Só que o fato é, ele tem uma parte mais central, um cerne, onde ele não se altera, e uma parte mais superficial que a gente chama de imaginário. A parte mais central do inconsciente, que é o que é de fato o caráter, ele é formado até mais ou menos os 14 anos de idade. Isso é porque quando a nossa razão ela se solidifica, digamos assim. O que significa que até os 14 anos de idade, a gente vai recebendo informação daquilo que a gente vê e ouve, e vai guardando aquilo como um modus operandi possível ao ser humano. A ideia é mais ou menos assim. Você imagina um menino ali com 6 anos de idade e ele tá assistindo o pai ser agressivo com a mãe. Colocar o dedo na cara da mãe e xingá-la e falar alto, grosseiramente. Bom, e aquele menino fica assustado com aquela situação. E aquilo fica gravado dentro dele, no inconsciente. Só que aquilo não vem com o filtro do intelecto. Simplesmente fica como um modus operandi dentro do inconsciente dele. Esse menino chega aos 14, 15 anos, entende que aquele movimento é errado, ele não pode fazer aquilo, e ao conhecer uma namoradinha aos 19, 20, vai dizer pra ela, meu pai era muito agressivo com a minha mãe e eu nunca vou ser como meu pai foi. Agora ele tá usando a inteligência. Só que dali 3, 4, 5, 6 anos, ele já tá casado com aquela moça, tá num momento de estresse profundo. Entenda essa questão do estresse, ou seja, é como se algo baixo o puxasse, a carne o puxasse. Tá num momento de estresse, de ansiedade, de fome, de raiva, de dor. E aí ele inicia uma discussão com a esposa e ele age exatamente como o pai fazia. O mesmo movimento que o pai fazia de colocar o dedo na cara da esposa e ser grosseiro e agressivo, ele acaba fazendo com a própria esposa. E ela diz, nossa, você disse que você nunca faria o que o teu pai fez e agora você tá repetindo os mesmos atos. Mas por que ele tá repetindo os mesmos atos? Porque, de fato, o caráter dele foi mal formado. E, nesse momento, ele estava agindo movido por esse caráter. Esse caráter que é essa, onde está esse inconsciente e esse modus operandi não racional das coisas. Sabe? Eu faço uma diferenciação. O nosso inconsciente, ele decide as coisas como se fosse uma foto. E o nosso intelecto decide as coisas como se fosse um filme. Por exemplo...
Como assim isso?
Como seria isso, né? Vou dar um exemplo bem, assim, pesado, inclusive, que muita gente talvez não compreenda bem, mas acho que é importante. Pornografia. Pornografia é bom ou é ruim? É ótimo, é maravilhoso. Se fosse ruim, ninguém assistia. Então, na foto, é bom. Gera desejo, gera prazer, gera uma certa satisfação, gera dopamina. Então, é bom. Na foto. Mas no filme, quando a gente analisa o filme do que seria a experimentação da pornografia, aquilo pode gerar um vício para a pessoa, vai gerar um desajuste no casamento, vai gerar vai enfraquecer o cara porque ele começa a desejar coisas que não são dignas de desejo, espiritualmente falando, é um pecado grave, e assim, aquilo vai destruindo a personalidade daquela pessoa. Então, no filme ela é ruim, na foto parece bom, sabe? O pão de queijo, o pudim... É bom, pudim é bom, pudim é maravilhoso. Se você comer todos os dias, 3/4 por dia, vai ser horrível, aquilo vai te afundar e vai te destruir. Então, os movimentos do nosso inconsciente, todos eles são movimentos de foto. Sabe aquela ideia que a gente escuta muito isso quando alguém fala que traiu? Ah, como você foi capaz de trocar uma vida inteira ao lado de uma pessoa, anos, uma família, uma carreira construída, uma vida construída, por um momento... Sabe, por uma saída, por uma ficada, ou por uma pessoa que você conhece há um mês. Como é que você é capaz de fazer isso? Você percebe que é isso, a pessoa está agindo pelo caráter e não pela inteligência. Não há uma raça... Quando a gente fala inconsciente, fica parecendo que a pessoa não está pensando, não está parando para pensar. Não, não é isso. Só que ela está mais movida pelos próprios impulsos, pelas próprias paixões, pelas próprias emoções, do que de fato pelo intelecto. Tanto que o movimento da paixão é um movimento próprio da carne.
Então, quem trai, trai movido por uma paixão, por uma emoção, não pelo intelecto.
Perfeito, perfeito. Até porque, se ele fosse racionalizar, você imagina, qual que é a troca da traição? Eu estou trocando um relacionamento que é sólido, estou trocando uma família, estou trocando um casamento, estou trocando a minha imagem diante da sociedade, estou trocando a minha percepção diante de Deus por um sexo, por uma noite de sexo, por uma pessoa que eu não conheço de verdade, porque eu, sei lá, uma secretária, uma amiga, uma parente, enfim, uma pessoa que eu conheci na academia agora, é uma troca que não faz sentido. Ela só faz sentido na cabeça de quem está experimentando aquilo, porque ela não está movida pela própria inteligência, ela está movida pelos próprios impulsos, está movida por essas emoções baixas, né? No fundo, o erro humano, esses erros, a gente fala assim, erros tolos, quando a gente separa o erro olhando para ele como um pecado, a gente pega os 7 pecados elementares, né? Luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e soberba. Os 4 primeiros são erros propriamente de inconsciente. A gente fala que não são erros de maldade, mas erros de tolice. Tomás de Aquino entende assim. Ou seja, são erros daquela pessoa que ela permitiu que a carne falasse mais alto, que o corpo falasse, que as emoções e os sentimentos e as sensações falassem mais alto. Então, luxúria, gula, avareza e preguiça, em essência, são isso, né? É uma coisa irracional. Eu escuto muito essa frase, falo, por que que eu fiz esta burrice? Pessoas que estão arrependidas de uma traição falam isso. Por que que eu fiz essa burrice? E é burrice não no sentido de ausência de inteligência, de não ter utilizado ela. Tá lá, só que ela não foi utilizada. Movido pelo inconsciente. Ira, inveja e soberba já são coisas já do nosso intelecto. É necessário uma elaboração melhor. Não é simplesmente uma sensação, né? Por isso que a gente faz essa separação dos 4 pecados mais da carne e os 3 pecados mais da alma. Tomás de Aquino fala, inclusive, que os anjos não seriam capazes de pecar pelos 4 primeiros, só pelos 3 últimos, ira, inveja e soberba. Seriam os pecados dos anjos, né? E o dos animais, os animais seriam, de alguma maneira, ainda que torpemente, obviamente eles não têm alma para isto, mas eles poderiam ter algo de luxúria, algo de gula, algo de avareza e algo de preguiça. A gente consegue perceber isso no reino animal. Alguns desses movimentos que, obviamente, não são pecados, porque eles não têm alma para isso, mas são similares a... um comportamento de preguiça, sabe? Você vê, um orangotango que tá muito folgado numa árvore, tá engordando, ele tá preguiçoso, digamos assim, né? Então a gente poderia ver esses movimentos. A ideia, no fundo, é que a traição, não que ela não possa ser um movimento alto, a traição ela acaba colhendo um pouco desta parte alta também, ela não é só um movimento baixo, ela não é só um erro de luxúria, a maior parte sim. A maior parte é um erro de luxúria, um erro de gula, né? Ou seja, é querer para além daquilo que já se tem. Uhum. Mas ela também é um erro de soberba, né? Se achar melhor do que o outro. A traição sempre tem esse quê de sentir-se melhor do que o outro. Ele tem um quê de consciência, mas é pouco, comparativamente.
Perfeito. Pô, por que ela acontece? Você diz, como acontece uma traição? Você diz, grosso modo, por uma falta de caráter, que quer dizer pela não utilização da inteligência, por permitir-se ser guiado pela emoção, pela paixão, pelo momento, sim, enfim. Isso é como ela acontece ou por que ela acontece.
Uhum.
Como impedir que ela aconteça?
Perfeito. Se a gente for... São 2 movimentos, né? Se a traição ela acontece embaixo, no estômago, digamos assim, né? Olhando para Sócrates, estômago, coração e cabeça. Se ela acontece em razão do estômago, o que que eu posso fazer? Tentar acalmar esse estômago, satisfazê-lo, mas com coisas corretas. Impedir que o coração se incline a esse estômago, que a gente chama de ordenar a vontade. E, sobretudo, criar uma cabeça que floreia-se, que expanda-se, que cresça, digamos assim, que é o que é a personalidade, que ela possa se expandir, digamos assim. Eu faço uma outra comparação simbólica sobre o caráter e a personalidade como se fosse uma árvore. Você imagina uma semente plantada no solo, é como se fosse a alma humana plantada no solo. Ela começa a crescer a partir do caule. Ou seja, esse caule é o que mais tarde vai dar origem ao tronco da árvore. Esse caule já é o princípio do caráter. Então a pessoa começa a ser criada a partir do próprio caráter dela, do inconsciente que vai sendo formado ali. Inclusive inconsciente hereditário, familiar, consciente cultural. Aqui entra toda a psicologia, todos os inconscientes, assim, todos que foram analisados ao longo do último século, principalmente. Então, forma-se esse caule que mais tarde vai virar o tronco da árvore, que a gente chama de caráter. Tanto que o tronco da árvore, depois que ele está totalmente formado, ele muda muito pouco, né? Ou seja, depois que a pessoa chega aos 14, 15 anos, se eu gosto desse exemplo simbólico, o caráter dela não muda mais. Quer dizer, então, que ela vai ter essas más inclinações pro resto da vida? Pro resto da vida. Há uma criança que assistiu pornografia com 7, com 8, com 10 anos, ele vai ter sempre essa má inclinação de busca desse sexo desordenado? Vai ter. Por quanto tempo? Até o fim da vida. Aquilo vai permanecer nela, vai permanecer. As inclinações de luxúria, as inclinações de gula, isso vai ficar? Vai ficar. Se o inconsciente foi mal formado, aquilo não pode ser mais alterado.
Mas eu posso ter algo que não seja despertado, digamos
assim. Pode ter, sem dúvida. O que a gente diz assim, tanto que as pessoas, e a gente, você vai entender isso, talvez você já tenha visto histórias assim, a pessoa passou por anos vivendo bem. Por anos era uma pessoa que não olhava para o lado, não, sabe, não procurava outra pessoa, e de repente, num dado momento, algum gatilho despertou aquele inconsciente mal formado, mal forjado. E aí ele acaba agindo de forma má. Ela não é obrigada. Agora esse é o ponto mais importante. Apesar do caráter mal formado, ninguém é obrigado a agir pelo caráter. Ou seja, dizer que a pessoa é mau caráter e foi isso que causou o erro, não é suficiente. Ela não traiu só por conta do mau caráter. Ela traiu por conta do mau caráter, ou seja, a criação dela foi ruim, mas duas outros movimentos aconteceram, que é, ela não formou uma personalidade madura, que seria a copa da árvore, uhum. Né? Ou seja, se eu chego numa árvore que não tem copa, o que me chama a atenção vai ser basicamente o tronco, né? Isso é uma pessoa imatura. Uma pessoa que tem imaturidade é uma pessoa que se olha, ela é basicamente caráter. E às vezes o caráter dela é até bom. Não sei se você já viu isso, mas tem pessoas que agem de forma boa, mas porque a criação foi muito boa. Mas quando ela é exigida de um movimento para ir para além dela, ela não consegue. Ela é boa meio que por natureza, tem muita gente que é assim. É boa por caráter mesmo. O caráter é bom, a criação foi boa, pai e mãe estavam ali presentes, deram uma criação bacana. Mas ainda não é meritório dela de fato, não há uma superação de si mesmo. A superação vem com a criação da personalidade, com a copa da árvore. E sobretudo com os frutos que dão nessa copa, que é o que a gente chama de virtudes. Por isso que na Sagrada Escritura tem um texto interessante que fala assim, que pelos frutos vos conhecereis. Ou seja, nós somos conhecidos pelas virtudes que brotam na personalidade e não pelo nosso mau caráter. Pega uma personalidade na história como Santo Agostinho, por exemplo. Agostinho de Hipona era, nas palavras dele mesmo, um dos piores homens de sua época. Ou seja, era uma pessoa absolutamente mau caráter, né? E ele consegue, ao longo da vida, superar esse caráter. O próprio São Paulo, nas Escrituras, fala assim, eu continuo fazendo mal que não quero e não faço bem que gostaria. O que ele está falando? Ele fala, de vez em quando o meu caráter grita mais alto que eu e eu acabo me inclinando a isso. Faço aquilo que eu não gostaria. Racionalmente eu não gostaria, mas continuo fazendo. Mas por que eu faço aquilo que eu não quero? Porque não é a minha inteligência funcionando, mas é o meu inconsciente. E aí, se eu tenho uma personalidade bem formada, ou seja, uma copa robusta dessa árvore, a chance de eu falhar é menor. Que agora eu tenho para onde fugir. A minha vontade tem para onde ir. Ela não precisa se inclinar a um caráter, simplesmente. Essa é a primeira coisa. A segunda é ordenar essa vontade. Fazer com que ela suba e não desça. Fazer com que ela vá para a cabeça e não para o estômago. O Fédon, de Platão, quando ele escreve ele diz assim que o ser humano é como se a nossa alma fosse uma espécie de carruagem guiada por dois cavalos. Um cavalo da direita que nos inclina a fazer aquilo que é certo. Cumprir com o nosso dever. Aquilo que é árduo e difícil. Estudar, rezar, se exercitar. Tudo isso que é árduo, é irascível, é difícil, é complexo, né? E que dá um prêmio a longo prazo. Inicialmente não é prazeroso, mas que a longo prazo dá um prêmio. Que ele vai atribuir o valor de felicidade. Ele fala que a felicidade seria o final do esforço. E do outro lado tem um cavalo da esquerda, que nos puxa a tudo aquilo que é prazeroso. Comida boa, bebida boa, sexo, cama macia, água quente, ar-condicionado, tudo que é gostoso e rápido e fácil. E isso dá um prêmio imediato, que seria o que a gente chama de prazer. Ele vai dizer que o ser humano está puxado por esses dois. Quem que ganha? O cavalo que busca a felicidade ou o cavalo que busca o prazer? O que é mais alimentado? E aí é o problema do nosso tempo. Porque a gente tem uma vida hoje, tem um amigo meu que fala muito isso, ele fala assim que o ser humano, o homem moderno, de classe média hoje, tem mais prazer do que um rei do século XV tinha. é tudo mais fácil. A gente tem anestesia, iFood, ar-condicionado, Uber para tudo quanto é lugar. Tudo é muito fácil. Tudo é muito prazeroso, tudo é muito rápido. Então, significa que esse cavalo da esquerda está sempre muito alimentado. O que significa que quando a gente precisa agir movido pela nossa inteligência, é muito mais difícil. A gente está acostumado a agir movido pelo nosso caráter. E se a nossa criação é ruim, significa que a gente vai ser essencialmente mau caráter. Muitos de nós que somos, nós somos mau caráter, e assim, eu sou muito sincero quanto a isso, a nossa geração praticamente toda ela é de mau caráter. Porque a nossa criação foi muito ruim, assim. A maior parte de nós foi criada na frente da televisão. Nossos pais foram enganados e acreditaram que a televisão ia dar uma boa formação pra gente. E não deu. O fato é, os valores foram pervertidos, os símbolos foram invertidos, nos entregaram um monte de conhecimentos que não faziam muito sentido na época, e a gente cresce com essas coisas, do tipo... minha mãe brinca muito com isso, ela fala assim, na época que eu assistia novela, o mocinho da novela era o cara que tinha 3 esposas, e ele era o mocinho, e ele tinha 3 mulheres. E você cresce com aquilo, assistindo aquilo e achando que tá tudo certo, tudo normal. O mocinho, ou seja, o símbolo pervertido, o mocinho, aquele que é bom e admirado, ele, na verdade, ele é mau em essência, mas ele está transvestido de cordeiro, digamos assim. Aquilo fica no meu inconsciente. Significa que quando eu envelhecer e eu precisar ser movido por esse inconsciente, aquela imagem vai estar lá. E eu vou entender aquela imagem como um modus operandi possível. Ter mais de uma mulher pode ser justo. De forma racional? Não. Mas nem sempre a gente está sendo racional. O cavalo da esquerda está ganhando.
Bom, perfeito. Mas vamos tentar fazer, vamos pensar o seguinte, conselhos práticos, porque o fundamento me parece impecável.
E agora, né?
É isso mesmo, você age pela emoção, você tem que alimentar o cavalo da direita,
sim.
Então fazer com que esse seu impulso ele suba e não desça, etc. Mas conselhos práticos, né? A pessoa que está numa situação... o casamento não vai bem, ela conheceu alguém e ela ainda não cedeu, mas ela se sente inclinada a tanto. Conselhos práticos para evitar a traição.
Perfeito. Quando a gente... Eu vou separar assim que vai ficar fácil de entender. Imagina que o amor, ele é uma espécie de sol. Esse amor, ele tá aqui na consciência, na nossa inteligência. Ela é a decisão de amar alguém, fazer alguém feliz e buscar a salvação dessa pessoa. Tá aqui em cima. Só que esse amor, ele é palpável nas dimensões mais baixas, na vontade e no nosso inconsciente. Nessas dimensões mais baixas, ele recebe outros nomes. Aqui seria o afeto, ou paixão, né? E aqui embaixo seria o desejo. Corrigindo de forma prática, o que eu posso fazer para impedir que uma traição aconteça no meu casamento? Aqui em cima, bom, buscar conhecimento e buscar fé são 2 movimentos que vão, de alguma maneira, alicerçar isso. A busca de conhecimento. Quanto mais conhecimento sobre o que é o amor, sobre... como lidar bem com o relacionamento, vai ser mais fácil de que isso não aconteça. E a prática da fé, ela puxa o ser humano para cima, né? O falar com o transcendente, o falar com Deus, o orar, o jejuar, isso puxa o ser humano para cima, faz o cavalo da direita ganhar. Então, conhecimento e fé são duas métricas muito fáceis e práticas. Mas falando aqui embaixo, que é onde mais importa, digamos assim, onde dá pra gente mexer bastante. Quando eu desço da cabeça pro coração, agora na vontade... Aqui na vontade tá aquele amor sensação, sentimento. É eu pegar na mão e falar, eu te amo, sabe? É o passeio na beirada do Tejo e você olhar com aquele pôr do sol maravilhoso que eu já estive lá. E você olhar no olho dela e falar assim, eu te amo. E ela fala, eu também te amo. Esse amor é um amor afeto. É um amor sensível, é aquela borboleta no estômago, aquela vontade de estar junto. Esse amor que parte da vontade, que não é o sol, mas é uma espécie, é o brilho do sol, é a luz do sol. A luz do sol é sol, mas não é o sol todo. Esse amor... ele é preservado conforme eu me dou pra pessoa. Teve uma vez que eu fui num podcast e um amigo meu falou assim, eu amo tanto a minha esposa que eu mando flores toda semana. Eu falei, você tá enganado. É por mandar flores toda semana que você a ama cada vez mais. Porque se ele tá articulado com a vontade, não é eu sentir pra fazer. É quanto mais eu faço, mais eu sinto.
Então, começa do racional.
Exatamente. Eu preciso começar do racional. É claro que num namoro é muito fácil. No namoro você vai fazer de forma irracional porque você quer estar junto com a pessoa, porque você está partindo do desejo para a vontade. Aí é mais fácil. Só que num casamento de 10 anos, de 15 anos, você vai ter que partir da vontade para o desejo. Você vai ter que vir de cima para baixo. Então você vai ter que vir do racional. Eu entendo que eu quero preservar o meu casamento. Entendendo isso, então eu vou ter que agir. Agir como? Servindo o outro. O servir é um ato de se doar. É não esperar em troca. Eu vou mandar um iFood. Eu vou chamar para jantar. Eu vou perguntar como é que tá. Eu vou mandar uma mensagem. Eu vou, sei lá, tá doente, eu vou cuidar. Eu vou fazer uma massagem no pé. Eu vou me vestir melhor pro outro. Ah, eu vou fazer uma coisa que agrada ao outro. Sem tentar esperar em troca. Né? Um movimento de doação, de entrega mesmo. Isso vai fazer com que a pessoa se apaixone. Eu vejo isso demais, assim, com a própria traição. Cara, ele começa a desenvolver um desejo por outra pessoa, né? Sei lá, uma secretária, uma... ou a mulher também, por um amigo, por um colega, né? A traição feminina, masculina, é igual. E aí, nesse movimento, a pessoa começa a se doar pela outra, manda mensagem, pergunta, dá bom dia, dá boa noite, pergunta como é que tá, se oferece pra cuidar, chama pra sair, chama pra jantar, chama pra fazer qualquer coisa. É isso que gera o movimento do amor. É isso que vai abastecendo a pessoa. Então, é o contrário do que a gente imagina. Não é amando que eu sirvo, é servindo que eu aprendo a amar. Esse amor afeto, né? Esse amor que é mais palpável, essa borboleta no estômago. Essa ideia de amor à primeira vista, isso é bobagem. O que eu tenho à primeira vista é desejo. Desejo eu tenho à primeira vista mesmo, isso é fato. Desejo é, você bate o olho, porque o desejo, ele tá associado ao inconsciente, ele tá associado às nossas percepções visuais desse mundo. Porque o inconsciente, ele articula tudo aquilo que é os sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição. Ou seja, todos os sentidos, tudo aquilo que entra dentro de mim, tudo que é sentido, ele entra e vai direto pro inconsciente. Nada chega na nossa inteligência sem primeiro passar pelo inconsciente. Tem que passar por lá primeiro. E ele chega lá através dos sentidos. Então o inconsciente está articulado com os sentidos. Pronto. É por isso que é onde está o desejo. E aqui é onde está o maior problema dos relacionamentos. Porque ainda tem amor. Às vezes tem um amor, entendimento, decisão. Eu quero amar minha esposa. Quero amar meu marido. Tem um entendimento. E aí para de se doar. Porque tá na rotina, né? Tá no dia a dia ali, 10 anos de casado, 15 anos de casado. Você para de se entregar. Para de ter esse movimento de doação. Como ele já não é natural mais, e você não se força a isso, a continuar se doando, a continuar entregando alguma coisa, esse sentimento vai morrendo. Ele vai afunilando cada vez mais. E aí acaba sobrando peso todo pro desejo. E aí o desejo é um problema. Porque o que que rege o desejo? Se ele é fruto do meu inconsciente, ele vai ser regido principalmente por aquilo que está no inconsciente, então. E o que está no nosso inconsciente são símbolos, né? Nós não temos memórias fluidas no nosso inconsciente, apesar da gente achar que sim. Eu sempre pergunto assim para as pessoas, você lembra do dia do seu casamento? Todo mundo fala, ah, lembro. Não, não lembro. Você lembra dos personagens principais, né? Os personagens principais. Você lembra mais ou menos do lugar e você imagina o enredo. Mas fato é, lembrar da forma exata como foi, ninguém lembra. Nenhum de nós é capaz disso. Toda memória que ela sai da memória recente e vira memória profunda, ela é ancorada em formato de símbolos. É assim, ó. Se eu pedir pra todo mundo aqui agora pensar numa mulher abstrata. Todo mundo tá assistindo. Pensa numa mulher. Não é uma mulher específica. Uma mulher abstrata. Qualquer uma. Uma mulher, né? A maior parte de nós, o 90% e poucos, vai pensar em alguém com cabelos longos. Não vai pensar em alguém careca ou com cabelo curtinho. Por quê? Porque o cabelo longo é um símbolo próprio da mulher do nosso tempo. Nenhum de nós aqui vai pensar numa mulher que não tenha seios. Por quê? Porque é um símbolo feminino. Vai pensar em quadris. Por quê? Porque é um símbolo feminino. Se eu falar, pensa num homem, qualquer um abstrato. Dificilmente a gente vai pensar num homem franzino. Se você tem que pensar num homem, você vai pensar já num cara com um pouco mais de corpo, né? Um cara que se exercita, não precisa ser um cara muito musculoso, mas qualquer um vai pensar num cara que já tenha uma consistência corporal. Não vai pensar aquele cara bem magrelo, raquítico. Ninguém vai pensar num homem assim, originalmente. Por quê? Por conta do símbolo. É um símbolo masculino que está no nosso imaginário, de todos nós. Está no nosso inconsciente. Todos nós vamos ter essa imagem abstrata. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o desejo, ele é regido pelos símbolos. E quando eu altero esses símbolos, quando eu perverto esses símbolos, o desejo começa a morrer. E aqui entra um tema muito polêmico, que é o seguinte. Bom, eu vou levantar essa polêmica, mas eu acho que ela é boa. Lembra, eu não estou falando da... Eu estou falando daquilo que é caracterológico. Então eu não estou falando que isso tem que ser assim. Estou falando que é assim. Não deveria ser, se a gente pensar no nosso intelecto, na nossa personalidade. Mas isso é assim. Homem e mulher não estão em pé de igualdade. Não podem estar do ponto de vista antropológico, não. Por quê? Eu tô pensando no homem como sempre foi o homem. Tô pensando no homem das cavernas. O homem tem que estar ligeiramente acima dela, do ponto de vista de capacidade de entrega. Por quê? Porque senão ele não consegue proteger essa mulher. Ele não consegue prover ela. Ele não consegue cuidar dela. E a mulher precisa que o homem esteja aqui. Mulher nenhuma quer olhar pra baixo e procurar o homem dela lá embaixo. Ela não quer sequer olhar. no mesmo nível, ela quer olhar para cima e poder admirá-lo. De novo, isso não está no nível de consciência, não é personalidade, é do nível inconsciente, é antropológico, é o homem enquanto bicho. Nessa disposição é a disposição natural, em que a mulher é capaz de admirar aquele homem que provê, que luta, que passa segurança, né? Que vai para a guerra e luta e traz o provento para casa, e o homem é capaz de ver aquela mulher da qual ele é capaz de cuidar dela, né? De provê-la, né? De dar segurança para ela. Esse dicótomo funciona a nível antropológico. Só que o ser humano não é só antropologia. E aí, no nosso tempo, nós vivemos a geração pós-guerra. A geração pós-guerra, ela experimenta uma coisa muito estranha, que foi a geração Woodstock, o sexo, drogas e rock and roll, faça amor, não faça guerra. Essa geração, ela destrói essa masculinidade sobre certo aspecto. O homem começa a ficar fraco. E esse homem fraco começa a deixar esta mulher, a parceira dele, insegura. E essa mulher fica absolutamente insegura, né? Seria as nossas mães, as avós de algumas gerações, né? E essas mulheres inseguras de seus maridos que agora eram fracos, queriam fazer sexo e sair pro mundo, ao invés de prover e proteger suas casas, elas tiveram filhos. Tiveram meninos, das quais elas colocaram debaixo da asa, para serem os filhinhos da mamãe e ocupar o lugar de ausência do marido. E tiveram filhas, meninas, das quais elas criaram na porrada, para que elas nunca precisassem depender de homem. Todas as mulheres do nosso tempo escutaram essa frase, homem nenhum presta. Homem não vale nada, seu primeiro marido tem que ser o seu trabalho, você vai crescer e vai ralar para você nunca precisar depender de homem. Todas as mulheres do nosso tempo escutaram isso. E os homens escutaram, você é o filhinho da mamãe, você é o meu denguinho, você é o meu menino. O que acontece? Esse homem e essa mulher crescem, se conhecem e se casam. E aquela balança antropológica agora está invertida, porque ele é um meninão caçando uma mãe, ele é um meninão infantil, e essa mulher é um generalzão de brigada, que quer tudo do jeito dela, na hora dela, controladora sobre todos os aspectos. Isso daqui vai minar o desejo. Ainda que a nível de personalidade eles se amem, ainda que a nível de entendimento e vontade eles queiram fazer com que isso dê certo, esse dicótomo antropológico aqui, se eles não tiverem muita maturidade de lidar com ele, vai arruinar o relacionamento. Vai arruinar, não adianta. E aí é onde eu pego a maior parte dos problemas, que eu tenho que começar a tratar os casais daqui, dessa primeira parte, tentar inverter essa balança, é tentar trazer o homem para uma maturidade, ou seja, deixá-lo mais homem, e tentar botar a mulher num padrão de feminilidade, deixá-la mais mulher. Ou seja, ela entender que ela não precisa dar a segurança, ela precisa buscar segurança. E ele entender que ele não precisa buscar segurança, ele precisa dar a segurança. Se a gente conseguir inverter isso, facilita muito as coisas. Tem uma coisa bem prática que eu uso aqui, que é a galera acha, o Instagram, o pessoal critica muito quando me escuta falando a primeira vez disso e depois começam a aplicar, fala que revolucionou, é como se fosse uma mágica, o negócio funciona. Que é a validação feminina e o reconhecimento masculino. O que é isso? A mulher, para ela fazer com que esse dicótomo se inverta, ela não precisa se rebaixar. Ela só precisa convencer o homem de que ele é melhor do que ele é. Só que geralmente ele não tá lá. Ou seja, ela vai ter que validá-lo numa coisa que ele ainda não tá fazendo. Jorge, mas isso funciona, não é mentir? Sob certo aspecto pode até parecer uma mentira, mas o senhor fez isso com Pedro. Depois que ele desce da barca, Pedro cai aos pés dele e fala, não me toca porque eu sou pecador. Jesus o levanta e fala, não, você é um pescador de homens. Ele não era pescador de homens, ele era um pecador salafrário. Era, assim, pecador mesmo. Só que ele não enxerga só quem Pedro era. Ele vai além e enxerga quem Pedro podia ser. Né? Esse é o olhar amoroso. Quando a mulher consegue fazer isso com o homem, ela transforma o casamento dela, mesmo. Se ela consegue trocar a crítica e a cobrança pelo elogio e a validação, se ela mostra que ela acredita nele, se ela mostra que ela consegue ver que ele pode chegar lá, a chance desse relacionamento estabilizar a nível de estômago é muito grande. Eu atendi muitas amantes e garotas de programa ao longo dessa vida. Muitas, muitas no consultório. Mulheres que queriam sair dessa vida e tudo mais. E eu sempre perguntei, né? No final da consulta, às vezes eu dava uma de intrometido e falava, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Posso? Pode? Me conta, o que que tu faz pra tirar um cara de dentro de casa? Uma vida estruturada, uma carreira sólida. Às vezes o cara é pastor, às vezes um cara tem boa influência, sabe? Na sociedade, 2, 3, 4 filhos. O que que você faz? O que que você oferece pra um homem desse sair de casa? É alguma coisa no sexo? É alguma coisa diferente, sabe? Que entrega é essa? E a resposta era sempre a mesma. É só você fazer ele acreditar que ele é mais homem do que ele realmente é. É só validar. É só elogiar. É só mostrar para ele que você acredita e confia nele. Que ele pode ser melhor. Pronto. Isso motiva ele a continuar se entregando. Tem um filósofo espanhol, Julián Marías, ele era discípulo do Ortega. E o Julián Marías fala assim que o dia que as mulheres forem capazes de olhar os homens por quem eles podem ser e validá-los e tratá-los nesse sentido, elas vão compreender o que a Sagrada Escritura chama de sabedoria feminina. No fim das contas, é mais ou menos isso. É acreditar nele, mesmo que ele não esteja entregando aquilo, sabe? Vou contar um episódio rapidinho só para exemplificar isso, que foi muito bom. Teve uma paciente minha que chegou para mim uma vez, é capaz dela estar assistindo. Ela é muito tua fã, inclusive. E essa paciente uma vez chegou para mim e falou: eu não aguento mais o meu marido, ele é um bom homem, só que ele tem amigos de infância que são terríveis. E os caras querem sair final de semana sim, final de semana não, querem ir pra balada, achando que ainda são jovens. E o marido dela já tinha uns 38 anos de idade. Eu falei: meu marido não é jovem mais, ele quer sair sozinho pra balada. Eu não sei mais o que eu faço, eu já tentei de tudo. Eu falei: deixa eu ver se você tentou de tudo. Você reclamou dele, falou que você não aguentava mais isso, que se ele não fizesse isso, ia separar dele, não foi? Você falou: foi exatamente o que eu fiz. Eu falei: mas lógico que não vai funcionar. Você tá lidando com um homem que ainda é imaturo. Não adianta você ir apelar para a consciência, você vai ter que apelar para a parte do estômago. Você vai ter que tentar reordenar o símbolo. Falei: como é que eu faço isso? Falei: você vai chegar nele e vai falar assim: amor, a próxima vez que ele chegar para você e falar: ah, eu queria sair com os amigos e tudo mais, ele já vem com o rabinho entre as pernas, que sabe que ela vai brigar. Ah, eu tava querendo sair com os meninos. Você vai falar: claro, você tem que ir sim. Ué, mas por quê? Agora já achei estranho, né? Você sempre briga que eu saia. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você tem que sair com seus amigos, porque eles são muito infantis e imaturos. E você é o único homem do grupo. Você é o único homem de verdade do grupo que pode passar algum valor, pode passar alguma seriedade para eles. Só assim você vai conseguir ajudá-los. Então eu acho que você tem que sair com eles sim. Eles precisam de alguém que possa fazer com que eles amadureçam. E você é esse homem. Ele era o pior da turma, só que ela fez ele acreditar que ele era assim. Resultado: pouco tempo depois, ele foi expulso do grupo, porque ele virou o tiozão do grupo. Ele queria dar lição de moral em todo mundo, ele queria mostrar pros caras que eles estavam errados, que não podia fazer aquilo. Ele ficou chato. Falei: não, você tá chato, não vamos chamar ele mais pra isso aqui, não. Começaram a excluir ele. Ou seja, ela fez ele acreditar que ele era um melhor homem do que ele de fato estava sendo. E ele, é como se ela colocasse o sarrafo lá em cima. Falei: não, eu acredito em você.
A mulher é a validação.
A validação.
E o homem?
O homem é o reconhecimento. A mulher, se você validar ela, vai dar errado. A mulher, se você, ela olha no espelho e ela se sente gorda, e você chegar pra ela e falar que ela tá magra, ela vai virar a cara pra você e vai ficar brava. Falando que além dela tá gorda, você ainda não olha pra ela direito. Não faça isso. A mulher, ela quer reconhecimento do que ela tá fazendo. Porque o reconhecimento faz ela se sentir segura de que você a percebe. No fundo, no fundo, a mulher se sente segura no relacionamento no homem, quando ela percebe que o homem está fazendo a parte dele e olhando para ela. O homem se sente seguro no relacionamento quando ele se sente seguro de si mesmo e capaz de cuidar dela. Então, essa sensação da segurança é diferente. Tem muita mulher que fala assim para mim: ah, Jorge, eu nunca dei... me fala assim, oportunidade nenhuma pro meu marido achar que eu tava traindo. E ele é ciumento ao extremo, sabe? Eu não saio pra lugar nenhum, eu me visto de forma muito recatada, eu não dou moral pra ninguém, e meu marido continua extremamente ciumento. Porque a segurança do homem vem dele mesmo, ele tá inseguro em relação a ele. A mulher sente segurança no homem, o homem sente segurança em si próprio. Isso é fato. De novo, movimento de inconsciente. Ah, não deveria ser assim? Bom, aí a gente pode debater um zilhão de vezes, mas que é fato. E aí, quando o homem ele é capaz de reconhecer o que a mulher está fazendo, ela fala: beleza, ele está fazendo a parte dele e está olhando para mim. Ele está percebendo aquilo que eu sou, quem eu sou de verdade. Ou seja, quando o homem percebe que a mulher está tentando ser uma mãe melhor, está fazendo um curso, alguma coisa assim. É aquela velha máxima da unha e do cabelo. Ele não percebe que eu fiz a unha, ele não percebe que eu fiz o cabelo. A mulher quer esse reconhecimento pelo próprio esforço. O homem quer a validação. Ou seja, o homem quer que a mulher o veja melhor do que ele realmente é. A mulher quer que o homem a veja por quem ela tá tentando ser, por quem ela tá, sabe, tentando entregar. Isso dá solidez pro casamento, acalma os dois. Acalma muito, assim. Eu cansei de escutar testemunhos assim: Jorge, a gente só começou com isso. Meu marido começou a reparar mais em mim e reconhecer. Isso, inclusive, desperta desejo. Isso é importante dizer. Se o desejo é fruto do inconsciente, isso aumenta o desejo. Quanto mais um homem reconhece a sua mulher, mais ele a deseja. E vice-versa, quanto mais uma mulher valida o marido, mais apaixonada ela fica. É impressionante esse movimento. Só isso já seria suficiente para melhorar assim, 90% dos problemas no casamento. 90%. Se a gente acrescentar mais duas, três coisas aqui, a gente resolve o restante. Mas isso aqui já é meio caminho andado.
Bom, passamos por tudo que pode ser ligado à traição. Vamos para uma última pergunta.
Diga.
A gente viu a pessoa, por que as pessoas traem, como evitar a traição, como ter esse relacionamento tão bem sucedido. Mas a última pergunta é como superar a traição. A pessoa já foi traída, descobriu. O que fazer a partir daí? Ah, tão somente se divorcie? Não. Perdoe, continue, depende do que o outro quer, não quer, da mudança. Como superar uma traição?
Boa. Esse é o ápice da polêmica. A gente vive numa sociedade muito utilitarista, né? A ideia de que é uma coisa que não funciona mais, ou que estragou e precisa ser trocada, é muito simples. Só que o casamento não funciona assim. Não funciona porque ele é regido por um princípio muito maior, que é a própria família, né? Você não simplesmente desfaz uma família e recomeça outra. Não é um negócio que você joga fora. Não é um namoro que você termina e começa outro. Os laços que foram criados e feitos ali nunca mais vão ser desfeitos. Daí a ideia de restauração. Tem um princípio japonês, chama kitsugiri, ou alguma coisa do tipo, eu nunca sei pronunciar esse negócio direito, mas é uma arte japonesa da porcelana. Quando uma porcelana trinca, né? Sei lá, você tá usando lá uma xícara de porcelana e você trinca ela. A porcelana você não consegue refazê-la. Não tem jeito você colocar uma massa, lixar por cima e pronto. Não tem jeito. Depois que ela tá concluída, se ela trincou, acabou. O que os japoneses fazem? Eles jogam ela e terminam de quebrar. Ou seja, desfaz o resto que tava ali. E colam de novo todos os pedaços, um por um, com ouro. Eles derretem o ouro e vão colando um pedaço por um. E formam uma nova xícara. Muito mais bonita do que a primeira e infinitamente mais valiosa do que a primeira. A ideia da restauração é isto. Ou seja, perdoar uma traição não serve de quase nada. Eu falo de quase nada porque ela é uma etapa numa sequência de etapas. Só perdoar significa que você tratou o sintoma, mas não a doença. Você deu dipirona para uma pneumonia. Vai cortar a febre. A pessoa vai se sentir um pouco mais disposta, mas a pneumonia está lá. Não resolveu. A doença central da traição chama-se egoísmo. Eu falei da questão do mau caráter e da imaturidade, né? A falta de personalidade e do mau caráter. Mas no fim, a principal entidade da traição é o egoísmo. É o agir pensando em mim mesmo somente. É o excesso da minha vontade, excesso do meu ego. Se eu não trato o egoísmo, se eu não entro num processo de restauração, de tratamento do egoísmo, que é a verdadeira doença, não vai adiantar de nada. Eu vou perdoar, daqui a pouco vai trair de novo. Vai acontecer de novo. Agora, se eu estou disposto a restaurar, a fazer o passo a passo, o que é esse passo a passo? É tratar a parte do estômago, ajustar esses símbolos, é tratar a parte da vontade, ou seja, tratar o egoísmo servindo o outro, cuidando do outro, melhorando essa rotina de cuidado um com o outro. Aqui entra linguagens do amor, entra a profundidade do diálogo, entra o reordenamento do sexo, entra um monte de coisas. E a construção de uma nova personalidade. Ou seja, os dois buscarem conhecimento, os dois buscarem a fé, os dois buscarem essa restauração como um todo, até que cheguem num momento em que aquele que foi traído é capaz de perdoar de fato o outro. E esse perdão, ele solidifica isso. Ou seja, ele solidifica a decisão do outro de continuar, de lutar e de se restaurar. Se eu só perdoo, é um ato da boca pra fora. Vai parecer que resolveu. Mas não adiantou nada. Foi de pirona para pneumonia. Ou seja, tem que fazer o tratamento completo. Tem que tomar antibiótico, tem que ficar internado, tem que fazer suporte de oxigênio, tem que fazer todo o resto. É um processo lento de restauração. Por isso que eu falo que a restauração, ela, quando ela é feita de verdade, com seriedade, com método, ela pode proporcionar um casamento muito melhor do que ele era antes da traição. Sendo bem honesto, assim, não tô falando que é pra trair pra o casamento melhorar, óbvio que não, não é isso que eu tô dizendo. Mas que quando você entra sinceramente num processo de restauração, o casamento ele se torna muito mais sincero e honesto. Porque você consegue enxergar o outro mais completamente. Os processos eles vão ser feitos da forma como deveria ter sido lá no começo. Mas hoje em dia a gente casa sem ter muito critério, sem ter muito traquejo, sem ter conhecimento, sem ter busca da fé, sem ter nada disso. Todas essas lições que eu falei deveriam ser feitas antes de casar. No noivado. Fazer essa construção no noivado vai fazer que o casamento já seja um casamento blindado logo de cara. Mas se a gente não tem, e dificilmente eu conheço pouquíssimos casais que têm isso hoje em dia, você vai ter que lutar com isso mais tarde, né? Eu digo, a restauração, a gente não deveria esperar uma traição para fazer. A restauração é assim, estão discutindo demais, não tá alinhado, o casamento tá ruim, não tem mais beijo na boca, o sexo é meia boca, assim, é monótono. Precisa de restauração, seu casamento não tá bem. Tá doente, ele já tá dando sinais de doença. Não vamos esperar uma traição para que você haja. Mas é isto, assim, há uma negligência.
Mas a restauração passa por...
Vou falar os passos. O primeiro passo da restauração é o reordenamento de símbolos. É o homem assumir-se homem e a mulher assumir-se mulher.
Primeiro passo.
Primeiro passo. A restauração de símbolos vai fazer com que abra a porta para o segundo passo, que é o que eu falei, que é validação e reconhecimento.
Ok.
Já ajusta isso daqui. Validação e reconhecimento dá segurança para uma coisa chamada diálogo. Agora eu consigo me abrir no diálogo, que eu estou me sentindo seguro no relacionamento. O diálogo sem segurança, ele não existe.
Não existe.
Então, ele abre portas para o diálogo. O diálogo faz com que eu conheça o outro. O diálogo verdadeiro faz com que eu conheça. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. O diálogo, ele abre portas para uma coisa chamada intimidade. Intimidade é conhecer profundamente o outro. A intimidade proporciona o sexo de verdade. Não aquele sexo feito de qualquer jeito, animal, uma coisa assim, antropológica. Não, é um sexo olho no olho, de entrega, de vontade de se unir profundamente o outro. Isso é sexo de verdade, né? Que só vem com a intimidade, que só vem com o diálogo.
Perfeito.
Né? Esse sexo faz com que eu tenha agora esse glacê do relacionamento, essa coisa boa do relacionamento, para que eu possa ter uma rotina. Porque a rotina é um negócio chato, maçante. Ela precisa de uma espécie de glacê para que ela faça sentido. Aquele dia a dia maçante de cuidar de filho, trabalhar, pagar conta, cuidar de filho, trabalhar, pagar conta. Ele precisa dessa substância do diálogo, do sexo, da intimidade, dessa coisa prévia, né? Então eu consigo chegar à necessidade de uma boa rotina. A rotina, ela vai criar o que a gente chama de tradição. Porque agora essa rotina eu vou criar hábitos que são só nossos. Coisas que são só minha e da minha esposa. Coisas que ninguém, assim, toca. Isso aqui é nosso, isso aqui é muito nosso. É o, de fato, ser uma só carne, sabe? Essa tradição é aquilo que eu vou ser capaz de passar para os meus filhos e perpetuar essa família. Se eu consigo seguir esse processo, esse passo a passo, eu consigo chegar nessa parte da rotina e da tradição, olhar para trás, se houve uma traição, olhar para trás e falar assim, aquilo foi ruim, foi muito difícil, foi péssimo, mas isso deu um sentido novo para o nosso relacionamento. Ou seja, aquilo foi uma queda necessária para que nós pudéssemos ser restaurados. Então,
mas sem... lembrando, né, precisa evitar. Esperar.
Exatamente. É, o ideal é que não aconteça. Mas agora o que aconteceu é tirar um bem de um mal. Quando eu entendi que eu consegui tirar um bem de um mal, é nesse momento onde eu consigo superar aquela imagem da traição. Porque várias pessoas perguntam assim, Jorge, como é que eu esqueço isso agora? Como é que eu elaboro isso na minha cabeça e não paro de pensar nisso? A maior parte das vezes vai demorar. Quando que isso vai fazer sentido? No último capítulo. Quando eu consegui perceber que a minha família hoje é muito melhor. Meu casamento é muito mais sólido e eu consigo entregar muito mais. Eu sou uma pessoa muito mais amorosa e muito menos egoísta. E aí eu achei sentido. Ah, foi por isso que eu caí. Ou foi por isso que o meu marido caiu. Foi por isso que a minha esposa caiu. Foi por isso que isso teve que acontecer. Tirar um bem de um mal. Sabe? Aquela ideia de que tudo compete pro bem daqueles que amam a Deus. Essa é a ideia aqui, né? Agora eu consigo olhar para trás e dar sentido a isso.
Perfeito. Muitíssimo obrigado. Jorge, eu vou pedir para você falar as suas redes. Como é que as pessoas te seguem, onde elas te encontram, fique à vontade.
Pronto. No YouTube e no Instagram. No YouTube, Dr. Jorge Rodrigues, né? O canal é isso mesmo. Acho que é youtube.com/Dr. Jorge Rodrigues, é isso. E no Instagram, @Dr. Jorge.Rodrigues, né? Você vai me achar lá facilmente fazendo 1 milhão de stories por dia, que eu gosto de fazer esse negócio.
Que bom, excelente. Bom, Jorge, muitíssimo obrigado. Eu acho que foi bastante enriquecedor, muita reflexão, muita informação importante de aplicação prática, muito entendimento, muito conhecimento. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
Eu agradeço a você que compareceu, que assistiu, que nos conferiu tamanha atenção neste podcast. Não se esqueça, nosso curso de oratória criativa está chegando. Eu espero você no Encontro dos Oradores, que vai ser gratuito, dias 11, 12 e 13 de março, às 9 da noite. E você que não me segue, me siga, @SamerAge no Instagram. No YouTube a gente tem um canal do podcast, que é Pensamentos, Pitacos e Poesias, mas é o meu canal também, SamerAge. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.